בעזרת השם, דף מ"ז, תתודש בבקם, עולה פסואר, שלום עליכם. סתמות דף מ"ז, הייתה ולינה, ואמר רבא ג'יסי רבא נומי יהודה לינה. וכפר הרבא. אין שמין לפרה בפני עצמה ולבלה בפני עצמו, שגם עוסקי ומבוי, מעתו ומבקה, קיצ'יניה ומפטו נובנטרי, או סביב סתם הפרינה, פרסס עדה הקריאה. E os dois morreram, também a vaca, também o feto morreu. Para Rava, nós não vamos avaliar quanto vale a vaca por si só e qual é o preço do feto por si só. Não é essa a avaliação correta. Ela chamina lavla algav para. Avaliamos quanto vale a vaca com o feto no ventre, uma vaca prenha. E esse valor que o dono do boi tem que pagar para o dono da vaca. שאם אתה אומר כן, נמצא את המכחיש את המזיק, בגלל סיפור סבא הבליה, הווקה פורסיסו, יופטו פורסיסו, נומרקדו, הוא אגרסו ותקיפגע מייס. אינטרם ומוס פלאקי תקיפגע סו פרסו דה ווקה פרניה. מוזיק דסת לינגואז'י נסקוונציה. פרסם סוזם דיסקונטו פרו אגרסור. וכן אתה מוצא בקוטעי יד עבדו של חברו, המזמה קויזה סי, דגמוס מפסוע, קורטה אמון. De um escravo que pertence a outra pessoa. Não vamos avaliar qual é o preço da mão, quanto uma pessoa está disposta a receber para que cortem a mão dele. Vai ser um valor muito alto. Não é essa a avaliação. Vamos avaliar quanto vale esse escravo com as duas mãos e quanto vale o escravo agora com uma mão só. E essa diferença é a diferença do dano que o dono do escravo vai receber. Mas isso deixa de haver a mesma coisa. Vai se aplicar quando o dano é contra um campo. Digamos que um boi de louver comeu ervas do campo de Shimon. Não vamos avaliar qual é o valor dessas ervas na feira. Vamos avaliar quanto vale o campo de Shimon com as ervas, quanto vale o campo de Shimon agora sem essas ervas. E essa diferença é o valor do dano. Vamos calcular o dano, mas vamos colocar o dano no contexto. Ervas do campo, o feto da vaca, assim por diante. Tudo em proporção. Do cenário. Amar Ravacha, Berederava Ravashi, pergunta o sábio: Vei Dina Ulikhosmazi, que história é essa? Vamos fazer descontos para o agressor? O boi de Reuven chifrou e matou a vaca e o feto. Se Reuven tem que pagar o valor cheio, o valor da vaca por si só e o valor do feto por si só, por que estamos fazendo um desconto para ele? Aqui não. Para Ravashi, Mishum Damarle, Paramabarta Ziktach, Paramabarta Shaminalach. Não um desconto que estamos fazendo para Reuven. Esse é o valor do dano. Reuven pode dizer que o boi dele matou uma vaca que estava para dar cria. Não matou uma vaca e depois matou um feto. Então, o valor do dano é o valor da vaca. Como um todo, um pacote da vaca com o feto no ventre. Esse é o valor que ele tem que pagar pela Alahá. Não estamos fazendo um desconto. O que Rava quis dizer que se vamos cobrar mais do Mazik, do responsável pelo dano, e estaríamos roubando dele, cobrando mais do que ele está obrigado a pagar. Ah, pshita, essa seguinte lei é clara. Parad echad vevlad echad. Digamos que o boi de Reuven chifrou uma vaca que tinha um feto no ventre, estava prestes a dar cria. No caso, a vaca pertencia a Shimon e o feto pertencia a Levi. Levi comprou de Shimon o feto, agora pertence a ele. E o boi de Reuven chifrou a vaca e matou o feto e prejudicou a vaca. Então, por causa dessa agressão que o boi de Reuven causou, a vaca abortou o feto. Então, o Reuven tem que pagar o valor do feto para Levi, o dono. O que acontece com Pitma? Essa seguinte lei é clara, fala Agmará. A gordura da vaca. A vaca, com o feto, ela produz mais gordura. E o valor dela é maior, uma vaca mais gorda. Agora que a vaca abortou o feto, ela vai emagrecer. O dono da vaca vai perder esse valor da gordura. Para quem o dono do boi tem que pagar o valor da gordura, levá-la parar. Isso é óbvio, que a gordura faz parte do corpo da vaca. Por causa que a vaca tem um feto, os hormônios produzem mais gordura. Isso é valor que pertence ao dono da vaca. Ele que vai receber esse valor. Nafkamar, o que acontece com relação a um inchaço? Uma vaca com um feto, ela se incha também. Ela está presa da cria, ela fica mais inchada. também por causa do volume do feto dentro da vaca, e também a vaca ela fica inchada por si só, porque ela está prestes a dar cria, ela está prenha, grávida, então ela fica mais inchada e ela vale mais no mercado. Agora que a vaca abortou o feto, ela perdeu esse inchaço. Quem é que vai receber esse valor? Fala, quem vai ganhar esse valor, essa desvalorização da vaca por causa da perda do inchaço? Ela vai desinchar depois que ela abortou o feto, tem um prejuízo, o dono da vaca vai receber esse prejuízo. Fala, Rafapa, o valor da vaca aumenta porque ela está inchada, ela parece maior. Agora, o dono da vaca vai perder esse valor, então ele vai receber sozinho. O dono do feto não venderia o feto por mais dinheiro porque a vaca está inchada. Então, fala, Rafapa, quem perdeu dinheiro com esse desinchaço da vaca foi o dono da vaca. Ravacha Bredravi, Kamar Hurkin, fala Ravacha Bredravi aqui não. O dono da vaca e o dono do feto vão dividir esse valor, porque parte do inchaço, fala o sábio, é proporcionado por causa do volume do feto. Então, eles são sócios nesse inchaço. A vaca própria se incha por causa que ela está prenha, grávida, mas parte do inchaço foi pertence ao dono do feto. Então eles vão dividir esse valor que o dono do boi vai pagar por causa desse desinchaço, por causa desse aborto. E assim eles vão dividir esse valor que o dono do boi vai pagar por causa do desinchaço da vaca. Começamos o nome Mishnah. Hakadar sheichnis kdeotav lechatzer balabait shelo birshut. Reuven, vendedor de panelas de barro, colocou suas panelas no recinto de Shimon sem permissão. Digamos que colocou no campo. Veio um animal de Shimon, veio um boi de Shimon, quebrou essas panelas. Patu, Shimon não tem que pagar nada por causa desse dano, porque Shimon não deu permissão de Reuven colocar suas panelas lá, não se responsabilizou em vigiar as panelas. O boi de Shimon quebrou essas panelas, é problema de Reuven que colocou lá sem permissão. Se o animal de Shimon se machucou com as panelas, Reuven tem que pagar. Reuven colocou sem permissão essas panelas, tem que pagar pelos danos que essas panelas causam aos animais de Shimon. Porém, se Shimon tivesse dado permissão a Reuven, deu permissão para ele colocar as panelas, veio o boi de Shimon, quebrou essas panelas, fala, essa é a opinião da Mishnah, Shimon, dono do recinto, por ter dado permissão a Reuven colocar as panelas, tem que pagar pelo dano. É o primo de Rahamim, a maioria dos sábios. Quando o dono do recinto dá permissão para Reuven colocar as panelas lá, ele também está se responsabilizando em cuidar das panelas, para que elas não se quebrem por causa do recinto de Shimon. Então ele não tomou conta dos animais, os animais quebraram essas panelas, ele tem que pagar porque deu permissão a Reuven. Um caso parecido, Reuven colocou frutas no recinto de Shimon sem permissão. Vieram os bois de Shimon, comeram essas frutas, Shimon não tem que pagar nada para Reuven, Reuven colocou lá sem permissão, não merece receber nada. E se essas frutas machucaram os animais escorregaram nas frutas, caíram, sofreram fraturas, o dono das frutas tem que pagar. Ele colocou um obstáculo no recinto de Shimon sem permissão, tem que pagar pelos danos, como se tivesse cavado um buraco na rua. Já numa situação que Shimon deu permissão para Reuven colocar as suas frutas nesse recinto, e vieram os bois de Shimon, comeram as frutas, Shimon tem que pagar por isso. Como a gente viu, ele deu permissão para Reuven colocar as frutas lá, ele está se responsabilizando em vigiar as frutas para que não sejam prejudicadas. Reuven colocou o seu boi no recinto de Shimon sem permissão, viramos a página. Veio um boi de Shimon, chifrou esse boi de Reuven, foi colocado lá sem permissão. Ou veio um cachorro e mordeu esse boi. Shimon não tem que pagar nada. Shimon não se responsabilizou sobre esse boi, não deu permissão. Já no caso que o boi de Reuven chifrou o boi de Shimon, Reuven tem que pagar. Colocou lá sem permissão. Se o boi de Reuven que foi colocado no recinto de Shimon sem permissão caiu num poço de água e sujou a água, não dá para beber essa água mais. Então Reuven tem que pagar pela água. É a vivo Benole Tohomesh, Reuven da Kofer, digamos que tinha um parente de Shimon dentro desse poço, e o boi caiu em cima e matou essa pessoa, Loaleno. Reuven tem que pagar o Kofer, o pagamento que se paga quando um boi mata uma pessoa. Aqui também tem que pagar, vamos ver amanhã mais sobre isso. Emichris Birshut Balachatzer Hayav. Se Shimon deu permissão para Reuven colocar o seu boi nesse recinto e veio o boi de Shimon e chifrou o boi de Reuven, Shimon tem que pagar, deu permissão. Com essa opinião, também se responsabilizou sobre os danos causados a esse boi de Reuven. Tem que pagar seu boi de Shimon, agrediu o boi de Reuven. Rebbe o Rebbe curado no Hayav Ati Kabela Mishmor. Fala Rebbe que não. Quando a pessoa dá permissão para outra colocar algo no recinto, não significa que o dono do recinto está se responsabilizando sobre os danos. Shimon deu permissão para Reuven colocar suas panelas no recinto. Fala Rebbe, é só isso. Deu permissão. Mas se vem um boi de Shimon e quebra essas panelas, Shimon não tem que pagar. Ele não disse que recebe sobre si a vigia. Então, por padrão, ele não recebeu. Então, uma situação que ele disse que ele estava se responsabilizando sobre os danos dessa panela, então ele está obrigado a vigiar a panela para que não se prejudique. Fala Rebbe, numa situação genérica, Shimon não se responsabilizou sobre nada. Deu permissão somente, Reuven que aceitou o risco de colocar as panelas ou outro bem nesse recinto de Shimon, e ele tem que sofrer o prejuízo, não vai receber. E Ramim discute e falam que a pessoa que dá permissão a outra de colocar algum bem num recinto está se responsabilizando em vigiar, tomar conta desses bens. Esse é o debate de Ramim e Rebbe. Então, na Tama de Roshelo Birshut, Hai Birshut Lomi Chayev Balak Terot Beneske Bemto de Bal Chatzer. Parece no começo da Mishnah que uma situação que Reuven colocou as panelas no recinto de Shimon sem permissão e os bois de Shimon se machucaram com essas panelas, aí Reuven tem que pagar. Parece que se Reuven tivesse recebido permissão de colocar as panelas no recinto de Shimon, recebeu permissão, e os bois de Shimon se machucaram com essas panelas, parece que Reuven não tem que pagar por esses danos. Por quê? Parece da Mishnah que quando Reuven pede permissão de Shimon, Reuven está dizendo também que está recebendo sobre si vigiar que essas panelas não machuquem os animais de Shimon. Não. Pediu permissão, recebeu a permissão e colocou. Se os animais de Shimon se machucaram, Reuven não teria que pagar, não recebeu responsabilidade sobre isso. Então parece do princípio da Mishnah como Rebbe, que quando a pessoa pede permissão, dá permissão, e não falou nada sobre vigia, não recebeu sobre se vigiar, parece como Rebbe. Em Masei, olha só a sequência. A sequência diz que se Reuven colocou algum bem no recinto de Shimon e tinha recebido permissão, colocou suas panelas lá, Shimon deu permissão a ele, veio um boi de Shimon e quebrou essas panelas, Shimon tem que pagar. Então, isso vai como Chachamim, não como Rebbe. Quando Shimon dá a permissão a Reuven colocar as panelas lá, Shimon recebe sobre si, por padrão, a vigia sobre essas panelas. Isso vai como Chachamim. Por isso Shimon teria que pagar pelos danos causados a essas panelas. Betu, mais ainda, na sequência da Mishnah, Rebbe Omer Bekulan no Hayavat Shekabel Lá Balabayit Shmor. No final da Mishnah, a Mishnah traz a opinião de Rebbe, que a pessoa só recebe sobre si a obrigação de vigiar quando ele diz isso claramente. Dá permissão ou pedir permissão, não. Então, deixa ver se ele fala, Rebbe. O princípio da Mishnah e o final da Mishnah vai como Rebbe. O Metziat Rabaná e a parte intermediária vai como Chachamim. Como fica isso? Não tem muito nexo? Amar Rabizeira, fala Rabizeira, Tavra Mishanazul ou Shanazul. Fala Rabizeira o seguinte. Temos duas opiniões na nossa Mishnah. O princípio da Mishnah sustenta que não existe discussão entre Rebbe e Chachamim sobre isso. Todos concordam com a opinião de Rebbe na nossa Mishnah, que quando a pessoa dá permissão ou pede permissão, não significa que ele está recebendo sobre si responsabilidade de vigiar. Por isso o princípio da Mishnah disse que quando Reuven pede permissão de Shimon para colocar suas panelas nesse recinto, e os animais de Shimon se machucam com essas panelas, Reuven não tem que pagar por esse dano. Pedir permissão não significa se obrigar a vigiar nada. Então também Rami concordam com o Rebbe, essa primeira opinião da Mishnah. A sequência da Mishnah sustenta que existe uma discussão entre Rebbe e Hachamim, e Hachamim sustentam que quando a pessoa dá permissão ou pede permissão, está também se responsabilizando sobre os danos. E a opinião de Rebbe é que não. Se a pessoa não disse claramente que está se responsabilizando, vigiar, tomar conta, não está obrigado. Então temos duas opiniões na nossa Mishnah. A primeira opinião diz que não tem discussão entre Rebbe e Hachamim, e a segunda opinião diz que tem discussão entre Rebbe e Hachamim. Continua Rava Amar Kula Rabanani. Fala Rava, todo o princípio da Mishnah vai como a maioria dos sábios. O Bechut Mirat Pirot Kibel Alav Barachatzer Vafir Nishberu Beruah. Fala Rava o seguinte: Hachamim sustentam que quando Shimon, o dono do recinto, dá a permissão para Leuven colocar lá suas panelas, por exemplo, Shimon, por padrão, recebe sobre si tomar conta dessas panelas. Porque Shimon frequenta o recinto, então por padrão ele recebeu sobre si vigiar. Já Reuven pediu permissão para Shimon colocar as panelas nesse recinto. Recebeu a permissão, colocou as panelas nesse recinto, as panelas machucaram os animais de Shimon. Reuven pediu permissão, mas não recebeu sobre si, por padrão, vigiar que as panelas não machuquem os animais de Shimon. Porque Reuven não frequenta esse recinto. É diferente da situação de Shimon, o dono do recinto, que frequenta o recinto. E por padrão, fala Hachamim, deu permissão, recebeu sobre si vigiar, tomar conta desses bens. Já Reuven pediu permissão, mas não se vê que ele recebeu sobre si responsabilidade de estar lá vigiando suas panelas que não machuquem os animais. É diferente, falava, a situação da pessoa que pede permissão e a situação que, da pessoa que dá a permissão de colocar. Então não tem contradição. O princípio da Mishnah vai como Hachamim, e a sequência vai como Rebbe, que diz que sempre, mesmo aquele que frequenta o recinto, é dono do recinto, dá permissão para o outro colocar os bens, não significa que pediu e que se comprometeu a vigiar os bens. Como chama Ichnis Perotab Echatzer Balabait, a Mishnah disse que Reuven colocou as suas frutas no recinto de Shimon sem permissão, e os animais de Shimon se prejudicaram por causa dessas frutas. Reuven está obrigado a pagar por esses danos. Colocou lá sem permissão. Amarav disse, Rav, loxano elasheu chlekabaen. Rav, quando é que Reuven tem que pagar pelos danos que essas frutas causaram aos animais? É, por exemplo, um dano comum de acontecer. Os animais escorregaram com as frutas, caíram e sofreram fraturas, algo comum. Eles colocou as frutas sem permissão, tem que pagar. Avalachla patur, porém, se os animais de Shimon comeram essas frutas e comeram demais, ao ponto de morrerem por causa disso, morreram de indigestão, Reuven não tem que pagar por esse dano, é um dano raro, um dano não comum. Reuven nem podia imaginar que isso acontecesse. Normalmente um animal sabe a hora de parar de comer. Então, os animais fizeram algo não normal e se auto-prejudicaram, comeram demais, é algo inesperado, Reuven não tem que ser, não tem que pagar por esse dano, como se fosse algo acidental que aconteceu. Onde é Rahman Apata? Tu é isento da pessoa de acidentes. A pessoa tem que pagar por causa de negligência, mas aqui não foi uma negligência, não é algo comum que os animais vão comer demais e vão morrer por isso. Isso explica aqui a Gumará. Os animais normalmente sabem a hora de parar de comer e continuaram comendo e morreram por isso, não é culpa de Reuven, algo inesperado. Amar Avshesh disse Avshesh, Amina Kinaim Veshach Evrav, Amar Leashma. Avshesh opina que Rav disse esse ensinamento quando ele estava meio dormindo, meio acordado. Ou seja, Avshesh disse que Rav não sustenta realmente assim, ele falou isso quando ele estava, não estava tão lúcido. Por quê? Detalhe como, olha só essa braita. Anotem samamavet lefnei beimat haveru patur midine adam v'chayv midine shamay. Vimos essa lei já, que a pessoa que causa um dano indireto, chamado grama, vamos ver um caso na sequência, o tribunal não força a pessoa a pagar. Mas se ele não pagar, ele vai ser castigado. Nos céus, vão cobrar dele porque ele não pagou. Então o caso é que Reuven colocou veneno na frente do animal que pertence a Shimon. Esse animal comeu esse veneno e morreu. Reuven não vai ser forçado a pagar no tribunal porque não causou dano de forma direta. Colocou o veneno e causou indiretamente que o animal comesse e morresse. Mas se ele não pagar, ele vai ser culpado no céu e castigado. Samamavetu delou a vida de Arla. Parece da Braita, fala Rav Shesh, que é um veneno que não é comum que o animal coma, não é comida. Então, O fato de alguém colocar o veneno na frente do animal não é uma causa e efeito para o animal comer esse veneno. Não é uma consequência direta que o animal vai comer o veneno que é colocado na frente dele. Não é comida. Então é algo indireto. E por isso o Reuven está isento de pagar por esse dano no tribunal. Aval peroda, vida de Avra, vidrinha da Namem Michaev. Por isso o Reuven colocou muitas frutas na frente desse animal de Shimon. Parece da Braita. Então é comum que o animal coma. Então existe uma consequência direta. O fato de ele colocar frutas na frente do animal de Shimon causa o efeito do animal comer. E comer demais e morrer. Então parece da Braita falar Sheshet, que no caso do veneno, que é algo não é óbvio que o animal vai comer veneno que é colocado na frente dele porque não é comida. O fato do animal comer o veneno não é uma consequência direta do ato de colocar o veneno na frente do animal. Uma coisa é colocar o veneno, outra coisa é o animal comer o veneno. Não é algo óbvio de acontecer, não é uma consequência direta. Por isso, Reuven não seria forçado a pagar no tribunal por ter colocado o veneno. Mas colocar frutas, que é algo óbvio que o animal vai comer, parece que mesmo que o animal comeu demais, morreu de indigestão, Reuven teria que pagar mesmo no tribunal. E se Rav tem razão, fala Rav Sheshet, Reuven não teria que pagar. Foi algo raro que o animal comeu demais e morreu. E a Torá não obriga a pessoa a pagar por danos raros de acontecer. Não foi uma negligência ele colocar as frutas na frente do animal de Shimon e o animal morrer por ter comido demais. E parece da Braita que é sim. Parece que é da Braita que é comum que o animal coma demais e morra. Uma prova da Braita contra Rav. Amri fala para o seguinte, respondendo. Não tem nenhuma prova da Braita contra Rav. Pode ser que a Braita concorda com Rav. Que a Braita veio dizer, mesmo com relação ao veneno, que não é comum que o animal coma esse veneno. E uma vez que não é comum, eu poderia pensar que o veneno não teria que pagar e não seria cobrado nos céus por ter colocado isso na frente do animal de Shimon. Fala a Braita que sim. Não é comum que o animal coma, mas existe o risco que o animal coma pelo menos um pouco e morra por isso. Então, por isso, uma vez assim, Reuven tem que pagar para sair da obrigação do Tribunal Celestial, mas não vai ser cobrado no Tribunal Rabínico, forçado a pagar. Viba e Teima, Samamav Edam Beafras Tadainu Peri. Outra forma de explicar a Braita, que a Braita concorda com o Rav. A pessoa colocou muitas frutas, o animal comeu demais e morreu, não tem que pagar. Algo acidental que aconteceu. Que a casa da Braita é que a pessoa colocou uma erva venenosa. E é comum que o animal coma uma erva dessas, coma um pouco, já vai se envenenar e vai morrer. E por isso fala a Braita que a pessoa tem que pagar para ser da obrigação no Tribunal Celestial, para não ser castigado. Mas não vai ser forçado a pagar no Tribunal da Terra, Tribunal Rabínico, porque ele fez um dano indireto. Então não tem prova dessa Braita, nem a favor de Rav, nem contra Rav. Podemos explicar dessas duas formas. Mei teve uma pergunta sobre Rav. Uma mulher, ela decidiu levar trigo para um moinho que pertence a alguém e não pediu permissão de moer lá o trigo. Veio um animal que pertence ao dono do moinho e comeu esse trigo. Patur, o dono do moinho não tem que pagar por isso, porque a mulher não tinha permissão de levar lá o trigo para moer. E Muskach Hayevet, já numa situação que o animal do dono do moinho se machucou por causa desse trigo, então a mulher tem que pagar por esse dano. Pergunta-me, ela entendeu que se trata que o animal comeu trigo demais e morreu, e a mulher tem que pagar por esse dano. Se Rav tem razão, a mulher não teria que pagar por esse dano, foi algo acidental, o animal sabe a hora de parar de comer, e a presa da Braita está obrigada a pagar. Amreu, minha divi matnit indokina sheuchlekabai. Pergunta, que pergunta é essa? A gente já explicou na nossa Mishnah que o caso que a pessoa colocou frutas no recinto do outro sem permissão tem que pagar pelos danos que essas frutas causam aos animais do dono do recinto. É um caso que o animal escorregou nas frutas e se machucou. Aqui também é a mesma coisa. Podemos explicar da mesma forma. Não tem nenhuma pergunta contra nada. A Braita não diz que o animal comeu demais e morreu. Então pode ser que aqui também o animal do dono do moinho escorregou no trigo e se machucou. Aquele que perguntou, por que perguntou? Na resposta clara, Amalach Pishlam Matit em Ktanim Uska Baen, Sheuklekah Baen. Avalach Ktanim Uska, Veloktanim Baen, Achilah Od Ktanim. Esse sabe que perguntou, pensou o seguinte, a linguagem da Mishnah, a linguagem da Breta é diferente. A Mishnah fala Uska Baen, o animal do dono do recinto se machucou nas frutas. Então aí, cabe explicar que o animal escorregou nas frutas e se machucou. A Breita não diz Uska Bahen, se machucou nas frutas, se machucou, fala a Breita. Tu poderia pensar que se machucou porque comeu demais e morreu de indigestão. Veida Hamada Kloshna, por isso a Agmará fala que não tem diferença. Uska Bahen ou Uska, se machucou nela, se machucou. Pode ser tratado da mesma coisa, que o animal escorregou e se machucou. Não é necessariamente que o animal comeu e morreu de indigestão. Não tem uma prova contra a nave dessa Breita. Tashma, uma outra prova. Ichnis shalu lechatzer balabai shelo birshut, veachal chitim, veitriz omet patur. Reuven colocou o seu boi no recinto de Shimon sem permissão. E esse boi de Reuven comeu trigo demais e morreu. Shimon não tem que pagar por isso. Reuven colocou o boi lá sem permissão. Veimichnis birshut balachatzer chayaf. A Breita que se Shimon deu permissão para Reuven colocar o boi lá e o boi comeu demais e morreu, Shimon tem que pagar por esse dano. Ve'amai Rav ele shelo yocham. Pergunta muito forte. Conforme Rav, é culpa do animal. Normalmente o animal sabe a hora de parar de comer e não soube. Foi um acidente. E o dono do recinto não tem que pagar nada por isso. E a Breta fala que sim. Uma prova contra Rav. Que é comum que o animal coma demais e morra. Amar Rav birshut shelo birshut karamit. Birshut Shmirat Shiro Kibel Lav Avilu Hanak Itatzmo. Explica a Rav, que não tem uma prova dessa breda contra Rav. O que Rav disse é que se Reuven colocou as frutas no recinto de Shimon sem permissão, vieram os animais de Shimon, comeram demais e morreram. Reuven não tem que pagar por isso. Por quê? Porque Reuven tem que pagar pelas negligências que ele causou. Não uma negligência que o animal coma demais e morra. Não algo esperado. Reuven não tem que pagar. Aqui é o caso que Shimon, dono do recinto, deu permissão para Reuven colocar o seu boi nesse recinto. Então, uma vez que Shimon foi Hachamim, a maioria dos sábios, você, quando ele dá permissão, ele recebe também a responsabilidade de vigiar o boi, e ele tem que vigiar. Digamos que ele recebeu sobre si vigiar o boi. E o boi não foi vigiado, o boi engasgou e morreu. Esse que se responsabilizou em vigiar o boi tem que pagar por esse dano. Porque ele se obrigou a vigiar e por causa da negligência dele que ele não vigiou, o boi morreu. Por qualquer motivo que seja. Então a mesma coisa no caso da Braita. O dono do recinto ele recebeu sobre si tomar conta desse boi. Não tomou conta. Foi negligente. O boi comeu demais e morreu. Esse que se obrigou a tomar conta do boi transgrediu o acordo, o compromisso dele de vigiar. Não vigiou, foi negligente. E o boi morreu, tem que pagar. Então uma coisa não leva a outra a falar. Agora, uma situação, a pessoa que receber sobre si vigiar, tem que vigiar, senão não vigiou, tem que pagar por esse dano também. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos a um caso interessante. O Reuven colocou o seu boi no recinto de Shimon sem permissão. O boi caiu no buraco e sujou a água. Vamos ver uma situação que mesmo que Reuven não tinha permissão de colocar o boi lá, ele não tem que pagar pelo dano causado à água. Não sei por quê, qual é o caso, no próximo DAF. Até, meu pessoal. Bruha do Nalelam. Amém, amém.